Irmãos, vamos, sem demora, abrir nossas Bíblias e nós vamos continuar, como hoje pela manhã, o Senhor nos falou, através da vida do pastor, no livro de Atos, sobre diaconia, e nós vamos permanecer nesta noite no livro de Atos, vamos tratar de outro capítulo, mas nós vamos permanecer nesse livro que... em dado momento também nos resgata a igreja do Senhor e o nosso chamado a cumprirmos o nosso propósito juntos, em comunidade. Estamos nesse ano, nesses meses, trabalhando uma vida com propósito e essa igreja que o Senhor chamou, ela tem um propósito na terra. E é um propósito que não é meu, não fui eu que criei esse propósito, não foram pessoas, mas foi o próprio Deus. E onde a gente encontra o que Deus tem como propósito para a sua igreja e como eu sou chamado a participar disso, né? E nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos 2. Vamos ler os versículos 42 a 47, são os versículos finais. E nós vamos ver como os escritos, como a palavra, como essa ação, como esse tempo que nós estávamos aqui na Bíblia, ele nos chama a sermos participantes daquilo que o Senhor nos chamou, principalmente porque ele tem nos chamado a cumprirmos o seu propósito na terra. Atos 2, 42 a 47, você pode ler, mas também está exposto nas telas da igreja. E nós vamos fazer essa leitura. Texto possivelmente conhecido de muitos de nós, né? Mas é um texto que sempre nos traz muitas verdades, né? E diálogo com o tempo presente. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no prédio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, eis a tua palavra que é profunda, que nos encoraja, que nos lembra sobre o Deus que temos crido, que nos lembra do propósito do Senhor para nós nessa terra, que nos chama a sermos homens e mulheres que cumpram aquilo que o Senhor tem. E como igreja do Senhor, comunidade tua, que juntos, ó Pai, em mais um tempo, sejamos, ó Deus, verdadeiros adoradores e estejamos com os corações, com as mentes abertas àquilo que o Senhor vai nos falar nesta noite. Somos falhos, limitados, precisamos muito do Senhor e da direção. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto de Atos 2, nós fomos lá para o capítulo 42, para o versículo 42, para os minutos finais, mas ele fala de um momento muito importante da igreja, que é a descida do Espírito Santo. E essa igreja que agora recebia munição, essa igreja que recebia mais que munição, o poder do alto, essa igreja ela acabava transbordando nas suas práticas cotidianas, nas suas práticas um com o outro, na sua prática coletiva, esse poder do Espírito Santo nela. E Lucas, ele nos mostra, o autor nos mostra como o efeito de Pentecostes na vida da igreja, no desenvolvimento dela, traziam evidências muito claras, muito reais à vida daquela comunidade. Havia algumas evidências no Espírito. Se você não leu e se você tiver curiosidade de ler os versículos anteriores, esses versículos vão falar do movimento do poder do Espírito Santo prometido lá no capítulo 1, quando lá no versículo 8 disse que receberiam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. De tantos textos e versículos, esse versículo ele é ponte, e ele é muito forte para entendermos e meditarmos nesses versículos que lemos aqui também. Então, essas evidências, elas estavam muito evidentes, as evidências eram claras não só para aqueles que estavam ali na comunidade, para aqueles que se converteram, para os apóstolos, para aqueles novos, mas também para a sociedade onde eles viviam. E o versículo, uma das primeiras evidências que a gente podemos ver aportados nesses versículos que lemos, é que essa igreja que recebeu o poder para ser, o poder para transmitir, o poder para proclamar a palavra, diz o versículo 42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir de pão e das orações. Nós vamos nos deter no momento inicial desse versículo, que eles perseveravam na doutrina. Então, uma das evidências do Espírito Santo para a vida da igreja é uma igreja que aprendia, uma igreja que aprende. Eles perseveravam na doutrina, eles aprendiam. Então, essa ação do Espírito Santo, ela não estava desconectada de um exercício intelectual, mas o Espírito capacitando. Lendo um autor, né, e ele disse que é como se o Espírito Santo abrisse uma escola e ele elegesse os apóstolos como os professores, e as 3 mil almas estavam ali como se fossem um jardim de infância. Então, eles estavam ali aos pés deles, aprendendo e querendo saber. Os novos convertidos estavam aos pés dos apóstolos. Lembro-me do início da minha jornada, ainda criança, mas é uma sede de aprender. Eu queria ler todos os livros, eu queria completar todas as coisas na classe dos juniores, eu queria aprender, eu queria saber todas as histórias, eu queria prestar atenção nas pregações, mesmo sendo uma criança, e é algo que, como igreja, nós não podemos perder. Às vezes o tempo passa, a gente tem 10, 15, 5 anos e a gente acaba perdendo muitas vezes esse fervor pelo aprender a palavra. E essa igreja e essa evidência do Espírito Santo era muito presente. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que aprende. É uma igreja que abre a palavra. É uma igreja que se debruça na palavra. Desde os pequenos que estão lá na classe, né, lá no ministério com crianças, até os adultos, são pessoas que querem aprender a palavra de Deus. E é curioso porque a palavra de Deus é viva. Ela é eficaz. Ela é mais cortante que espada de dois gumes. Quantos de nós, né, eu vejo isso sempre. Alguém anuncia a pregação e é um determinado texto, às vezes é aquele texto que a gente já ouviu, ou que a gente já ouviu várias pregações, e o Espírito Santo traz uma revelação muito específica através da palavra. Não só quando estamos coletivamente, mas a nossa caminhada diária de leitura e oração, ela deve trazer isso, e para isso é necessário ter um coração muito aberto e permitir-nos sermos ministrados pelo Espírito Santo em sua palavra. Então, uma igreja que aprende. Eu, como igreja do Senhor, preciso aprender, e você também, muito mais, né? Eu lembro que, às vezes, na adolescência, né, tinha lá os debates bíblicos, as várias coisas, né? E alguns dos adolescentes tinham um peso muito grande, porque eles deveriam saber determinados textos. Mas que bom quando a gente errava, porque isso mostrava para a gente que a gente precisava saber ainda mais. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que aprende. E, sendo guiado pelo Espírito, a nossa oração é: Senhor, ensina-me a tua palavra, abra os meus olhos, me dê motivação para aprender. Ainda mais no tempo que a gente tem vivido, do alto avanço tecnológico, nós aprendemos muitas coisas, uma gama grande de coisas em um só dia. Estava relatando para alguém ontem que, na sexta-feira, eu não queria olhar mais para o celular, porque eu acabo trabalhando o tempo todo, e são informações o tempo todo.
E, às vezes, essas informações, elas acabam também acontecendo com a palavra. A informação, ela é importante, mas é essa minha informação que produz aprendizado, que produz uma mudança de mente, que produz uma mudança de rota. É essa palavra. E, para essa igreja, isso que estava acontecendo, essa evidência do Espírito Santo, do aprendizado da palavra, estava dando base ou criando uma base para aquilo que a igreja ia vivenciar em dado momento. Principalmente quando a igreja é dispersa, quando a igreja ela é perseguida. Então, é importante nos apropriarmos da palavra, nos colocarmos diante do Espírito Santo como um coração que quer aprender, para que a gente esteja preparado, não só para o presente, mas para aquilo que ainda está por vir. Quantas coisas nós lembramos até da palavra, mas se a palavra não estiver viva, fincada em nosso coração, nós não conseguimos ter direção para as situações que vivenciamos na vida. Mas essa igreja, a vida da igreja, do início da igreja, nos mostra que é uma das evidências do Espírito Santo, é uma igreja que aprende. Uma outra evidência que a gente pode ver e que a gente pode dialogar até com que nós começamos a dialogar no culto dessa noite, que era uma igreja que amava. Então, uma das evidências do Espírito Santo é uma igreja que ama. Diz o versículo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no aprender, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na comunhão, essa experiência trinitária, eles perseveravam na comunhão com Deus, mas eles comungavam com o Espírito Santo e também eles viviam em comunhão uns com os outros. Essa comunhão também era expressa nesse partilhar ou compartilhar da vida com outros ou uns com os outros. E essa comunhão, diz o texto, no versículo 42 ainda e 43, que a comunhão na partilha era voluntária. E diz que era voluntária e acontecia de acordo com a necessidade. Ninguém era obrigado a nada. Mas esse amor presente no coração fazia com que a sensibilidade também do espírito não deixasse de que as necessidades de uns e de outros fossem vistas. Muitas vezes nós queremos esconder as nossas necessidades e não queremos partilhá-las. Isso, às vezes, tem um motivo. Às vezes, não há um ambiente, eu não me sinto tão seguro e tão pertencente a determinado ambiente para partilhar a minha necessidade. Mas o chamado dessa igreja e esses irmãos, uns com os outros, eles chamavam essa partilha voluntária, não a partilha pela partilha, mas a partilha como fruto de um amor. E diz que o versículo 42 ainda, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, essa experiência coletiva, a experiência de compartilhar também, ela produz em nós ver e ouvirmos os testemunhos de vida, as curas e os milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quantas vezes eu fui edificada, e você também, ouvindo testemunhos de milagres, ouvindo testemunhos de direção de mudança de rota que Deus fez na vida de muitos de nós. Em dado momento, somos nós aqueles que estamos testemunhando. Em dado momento, nós estamos sendo edificados pelo testemunho do outro. Somos todos chamados a essa partilha, a essa generosidade. Eles estavam no templo, mas também o texto diz que eles estavam em casa. Versículo 46, perseveravam unânimes todos os dias no templo e, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, eles estavam no templo, eles estavam na casa. o fato de estar no templo não impedia-os ou não minimizava a importância de estarem nas casas. E aí a gente pode ver que, no versículo 45, diz que eles vendiam suas propriedades e bem e repartiam com todos, segundo a necessidade. E o 46 diz que eles se reuniam em casas. Então, logo, nem todo mundo vendia sua casa. Tinha casa ainda para se reunir. Tinha casa ainda para partilhar. Tinha casa ainda para receber. Tinha casa ainda para compartilhar o amor e o poder de Deus. Então, é bem importante, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, no reinício dos nossos pequenos grupos multiplicadores, que o fato de estarmos nas casas, de estarmos em pequenos no grupo, não inviabiliza e não minimiza o estar coletivamente, como estamos aqui hoje. Porque só estaremos nas casas também como fruto dessa consciência coletiva de que a gente precisa estar mais perto, de que a gente precisa se abraçar mais, que a gente precisa se ouvir mais. Por exemplo, semana passada nós tivemos um lindo encontro de mulheres aqui na igreja. Foi marcante. Quem não veio, foi ótimo, né, Maria Fernanda? Irmã Maria Fernanda? Quem não veio, deixou de ganhar, né? Não é que perdeu, mas deixou de ganhar. Então, era um tema assim, excelente, um partilhar de vida, de oração, de palavra, mas nós éramos quase 30 mulheres. Não dava, assim, a gente não deu conta daquela demanda toda. Se a gente tivesse, de repente, um grupo menor, a gente sairia dali, né, com outros desdobramentos também. Isso impede da gente fazer um encontro de todas as mulheres da igreja? Não impede. Mas isso mostra que quando a gente, nós estamos, né, em um grupo em que a gente pode partilhar, em que, de repente, a gente pode se acompanhar melhor durante a semana, diante das demandas, isso é muito eficaz e isso fortalece. Se ali nós já saímos fortalecidas, né, imagine quando nós estivermos nos nossos pequenos grupos. Então, assim, esteja aberto diante do Senhor, porque o objetivo de estar em casas é também a edificação dos outros, o compartilhar da palavra, a oração. Mas também, se a gente parasse apenas nesses versículos, parece, né? A gente tem uma impressão que os pilares da igreja, ou que a missão da igreja está um pouco incompleta. Mas não. Lá no versículo 47, a gente vê como que Deus ele organiza, ele coloca as coisas em ordem e o Espírito Santo ele trouxe como evidência o aprender, o amor, a perseverança na comunhão, mas também a evangelização. Que é por conta da evangelização e do compartilhar da palavra e do evangelho que atravessou fronteiras é que nós estamos aqui, como igreja do Senhor. Homens e mulheres que, entendendo o sacrifício de Jesus na cruz e querendo que essa boa nova fosse compartilhada a todos, o evangelho chegou até nós. E isso, irmãos, é muito precioso, porque às vezes a gente vai vivendo a nossa vida cristã, eu estou caminhando, né? Eu tenho meu envolvimento ministerial, eu faço parte de uma comunidade, ou até já faço parte de um grupo pequeno, está maravilhoso. Mas nós temos a missão de compartilhar da palavra do Senhor e do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso, uma das evidências daquela igreja era a evangelização. Então, ela completa-se no 47, quando diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Antes, no versículo 46, diz que quando eles comiam juntos, eles comiam com alegria e singeleza de coração. Isso aí a gente sabe fazer muito bem, né? Comer com alegria, com singeleza de coração, né? Então, isso a gente sabe fazer muito bem, mas é muito mais do que sorrir, do que achar bacana a gente estar naquele tempo ali, mas é entender a profundidade desse negócio. é entender que na comunhão, nesse compartilhar, a cura. Nesse compartilhar, o Senhor traz uma direção nova. Nesse compartilhar, alguém que não tinha noção ou que nem queria muito ouvir do Evangelho de Cristo, através do amor e da comunhão, começa a compreender esse Evangelho na prática. Quando eu começo a mudar a direção, quando eu saio da direção que eu quero e vou para a direção que o Espírito Santo quer. Fácil. Não, mas é transformador. Não só para a minha vida, mas para aqueles que estão também ao meu redor. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Conhecendo todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que iam sendo salvos. Quem é que acrescentava? Hã? É o Senhor. Então, esses cristãos, eles não estavam preocupados apenas em estudar, em compartilhar e adorar, a ponto de se esquecerem da evangelização. Era o Senhor que acrescentava. E como? Dia a dia, permanentemente, continuamente. A obra do Senhor, ela não está restrita, graças a Ele mesmo que não está, a esse tempo que nós temos aqui de mais ou menos quase 2 horas. Nem a um encontro que a gente vai ter no dia de semana. Mas é dia a dia. Aquela palavra que eu ouvi, o abraço que eu recebi, o acolhimento, isso vai permanecer dia a dia, continuamente. E isso, essa consciência de dia a dia, de permanentemente, de uma obra, a obra do Senhor que é contínua, isso vai mudar a forma com que eu atuo no meu trabalho, a forma com que eu atuo na minha casa, atuo com os meus vizinhos, atuo até com aquela pessoa que está me tirando ali do sério. Eu começo a perguntar ao Senhor o que, que o Senhor quer mudar em mim, ao invés de mudar o outro. É a obra do Espírito Santo em mim que vai reverberar em tudo que eu faço e tudo que eu sou. O Espírito Santo conosco está, não estamos sozinhos. E essa igreja, ela tinha consciência disso, porque ela vivia embaixo de uma promessa de que, que ela receberia poder, né, que os apóstolos receberiam poder quando o Espírito Santo descesse, e eles iam ser testemunhas. E no discurso apresentado antes do capítulo, o discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, quando as pessoas ficavam... Quem é essa pessoa falando? Ele não tem esse conhecimento todo técnico. Como que ele fala desse jeito? Então, essa ação do Espírito Santo já era vista na proclamação. E isso mostra uma coisa para a gente, que eu tenho medo, eu não sei você, de assumir algumas coisas que Deus coloca, de que Deus me chama. A vontade, ó, é meter o pé, cair fora. Mas o importante disso é que não é você. A única coisa que o Senhor nos chama, quando Ele nos chama, é esse coração, essa disponibilidade. Ele não vai te obrigar também. Só que quando a gente não se abre para ser esse instrumento, para receber e para exercer a nossa diaconia, nós deixamos de vivenciar e conhecer ainda mais esse Deus que capacita. Quem era Pedro na fila do pão, né? As pessoas olhando assim, quem é esse que está falando desse jeito? Quem é? Esses homens devem estar embriagados, né? O que eles estão falando, enfim? Coloque-se diante do Senhor. Não estamos sozinhos. E o fato também de querer achar que sou eu que acrescento, eu que coloco, eu que, como diz o versículo aqui, eu que salvo, isso traz, a presença do Espírito Santo traz luz a isso. Não somos nós, é a ação do Espírito em nós. Somos instrumentos do Senhor. Permita-se ser instrumento do Senhor. E aí, quando eu digo permita-se, eu falo para mim também, irmãos. Permita-me, Senhor, entender e compreender a ação que é cotidiana. Deus está agindo. É, tem um material da Junta de Missões Nacionais, que é um material de discipulado, é conhecendo Deus e fazendo sua vontade. Um dos pontos é: Deus está agindo constantemente ao seu redor. Só que se eu não estiver conectado, eu não vou perceber e eu vou achar que tá tudo contra mim. Na verdade, não. Ainda que tudo pareça contra nós, não estamos sozinhos. Você recebeu esse poder. O Espírito Santo conosco está. Com Ele nós somos encorajados, somos capacitados, com Ele nos unimos, com Ele proclamamos e com Ele edificamos. Somos igreja do Senhor. Por isso respondemos sim aos pequenos grupos multiplicadores. Somos igreja do Senhor. Por isso respondemos sim no compartilhar da palavra, no compartilhar das boas novas do Evangelho. Somos igreja do Senhor. Por isso as nossas ações serão vistas. Ainda que eu falo, será que Nova Iguaçu todo está vendo a ação do Espírito Santo em mim? Gente, isso é, né, uma ilusão. Mas se o iguaçuano que estiver perto de mim ver essa ação, é isso. A pessoa que estiver mais próxima de você ver essa ação e sentir, e você puder compartilhar desse amor e dessa vida, é isso. A nossa pergunta, a nossa reflexão é: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias. Todos os dias alguém conhece, todos os dias alguém se rende ao sacrifício. Sejamos nós instrumentos para edificarmos uns aos outros. Sejamos instrumentos do Senhor para encorajarmos uns aos outros. Sejamos instrumentos do Senhor para conduzirmos uns aos outros às verdades do Evangelho. Sejamos instrumentos do Senhor para juntos, enquanto igreja, como comunidade aqui, instituída, que sejamos todos nós instrumentos para aqueles que são bebês ainda, para aqueles que já são crianças maiores, adolescentes, adultos e idosos na fé. Mas todos nós ainda vamos conhecer ao Senhor até que Ele nos chame, até que chegue o dia, o precioso dia, em que o Senhor nos chame a morarmos com Ele, a vivermos eternamente ao seu lado. Mas enquanto aqui estamos, encorajamos. Vamos nos encorajar uns aos outros. Vamos orar uns pelos outros. Vamos compartilhar uns com os outros, a fim de que todos sejam edificados. E tudo isso para a edificação do corpo de Cristo e pela glória de Deus. Daqui a pouco nós estaremos em momento de ceia. E o Senhor nos chama, juntos, a relembrarmos do seu sacrifício na cruz. E a juntos também lembrarmos de que Ele está conosco e que o sacrifício não foi em vão. E que a gente vive o fruto, a evidência desse sacrifício todos os dias da nossa vida. E quando nós estamos juntos, sejamos suportes uns dos outros, né? Ou suportai-vos uns aos outros, ser de suportes uns dos outros. Isso fica mais leve, isso fica mais claro. Eu e você somos o compilado de homens e mulheres, né? Que também nos encorajam. De que oram por nós, de que nos capacitam e que nos servem. Por isso nós também vamos responder ao Senhor com o serviço, colocando-nos à disposição para que o Senhor nos use como instrumento para sermos também suporte daqueles que estão vindo até o Senhor e caminhando também na comunidade de fé. Que o Senhor a todos abençoe e que o Senhor nos auxilie a que estejamos orando uns pelos outros, a fim de que juntos cumpramos o propósito que o Senhor tem para nós. Amém.